No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
Contra a fusão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação ao das Comunicações, comunidade acadêmica faz ato hoje no gramado da reitoria da UFMG no campus Pampulha. O evento vai contar com a presença do reitor Jaime Ramírez e da vice-reitora Sandra Goulart Almeida e de professores, servidores e estudantes. O protesto integra uma agenda nacional de mobilizações que pede a volta do antigo MCTI. O Conselho Universitário da UFMG divulgou uma nota em que manifesta preocupação com a fusão das pastas por entender que as missões dos dois ministérios são muito diferentes e que a fusão vai implicar em retração do desenvolvimento científico e tecnológico do país. Ainda sobre a fusão dos ministérios, o ministro Gilberto Kassab se reúne hoje com representantes da comunidade científica para discutir o tema. O encontro foi organizado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que já divulgou manifesto juntamente com outras entidades científicas contra a junção das pastas. Ontem, em uma audiência no Senado, Kassab afirmou que não há incompatibilidade entre as agendas da ciência e tecnologia e das comunicações. Disse ainda que a redução no número de pastas é uma aspiração da população brasileira. O encontro entre o ministro e os cientistas começa hoje às 14h. Vai ter transmissão pelo YouTube e quem quiser pode enviar perguntas pelo e-mail sbpc@sbpcnet.org.br. Informações: www.sbpcnet.org.br.
Educação.
Proposta de reconfiguração dos currículos de graduação da UFMG vai ser apresentada hoje à comunidade universitária. A ideia é organizar os cursos em uma estrutura formativa, isto é, cadeias de atividades curriculares que permitam ao aluno delinear um perfil profissional baseado em competências e habilidades. Outra mudança que está sendo discutida é na forma de ingresso do estudante. Alguns cursos de áreas consideradas afins teriam disciplinas comuns, ou seja, compartilhariam uma mesma estrutura e só depois de concluir alguns períodos é que o estudante faria a opção por um curso específico. O evento de hoje é mais uma etapa de discussão da proposta que no mês passado já havia sido apresentada aos membros de órgãos colegiados das unidades acadêmicas. A apresentação será às 14h no auditório da Escola de Engenharia no campus Pampulha da UFMG. Nova secretária da SECAD, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC, Ivana Siqueira, é nomeada. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União de terça-feira. Na última quinta-feira, 23 funcionários da secretaria foram exonerados, juntamente com 8 funcionários da Secretaria Executiva da pasta. Especialistas criticaram a medida que pode pôr em risco o Fórum Nacional de Educação e o Plano Nacional de Educação, além de revelar uma agenda conservadora para o Ministério. A reportagem é de Vanessa Bugre.
Movimentos ligados à educação temem que a demissão de 23 funcionários da SECADI signifique o desmonte da pasta. A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação é responsável por articular políticas educacionais nas áreas de alfabetização, educação e de jovens e adultos, educação ambiental, educação e direitos humanos, educação especial, do campo, escolar indígena, quilombola e educação para as relações étnico-raciais. Também foram demitidos 8 funcionários da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino, setor ligado à Secretaria Executiva do MEC e que fazia parte do Fórum Nacional de Educação. Segundo o coordenador do Fórum, Heleno Araújo, a medida pegou todos de surpresa. Para ele, o esvaziamento da equipe pode inviabilizar a continuidade das atividades desenvolvidas pelo Fórum.
No momento em que o ministro exonera a equipe operativa do Fórum, nós ficamos sem condições de dar encaminhamento àquilo que o Pleno do Fórum decidiu. Por exemplo, nós temos que colocar no orçamento da União deste ano as etapas municipais e estaduais da CONAI 2018, que acontecerão em 2017. Se não tiver um grupo internamente no MEC trabalhando para garantir nesse orçamento essas etapas, essa primeira parte não acontece e você corre o risco de não realizar a CONAI 2018, uma exigência da lei do PNE, e com essa atitude você termina por destruir aquele monitoramento necessário ao plano.
O coordenador-geral da Campanha Nacional para o Direito à Educação, Daniel Cara, avalia que a estratégia do governo interino mudou. Em vez de acabar com as pastas e secretarias, agora elas são esvaziadas para que não possam operar da mesma maneira que operavam antes. Para o coordenador da campanha, essas exonerações revelam que o ministro da Educação, Mendonça Filho, pretende adotar políticas públicas contrárias à universalização da educação.
Olha, a visão que fica mais evidente é retomar a estratégia de gestão do Paulo Renato Souza, que foi um ministro que se dedicou muito mais ao ensino fundamental, que buscou criar ilhas de excelência e não universalização da educação. E essa é a linha que provavelmente vai imperar agora com o governo interino do vice-presidente Michel Temer. Então, a ideia de uma educação que busca universalização, ela vai perder força e vai ter uma predominância de focalização. Significa que o Brasil vai estar recuando.
Em nota, o MEC justificou o motivo das exonerações como resultado de mudança de equipe. Segundo a pasta, a nova equipe está sendo formada com profissionais com qualificação técnica e experiência na área. Ainda segundo a nota, nenhuma política pública será prejudicada, incluindo o Plano Nacional de Educação e a Conferência Nacional de Educação. O coordenador do Programa de Ações Afirmativas da UFMG e do Eixo Escola e seus sujeitos do curso de formação de intercultural de educadores indígenas da UFMG, Rodrigo Edmilson, tem receio que os novos funcionários tenham outra visão a respeito da diversidade.
É tanto um receio do apagamento das faltas da política de educação e diversidade, pelo esvaziamento das coordenações e dos técnicos que compõem essas coordenações, mas também um receio da substituição desses funcionários por funcionários que têm outras concepções sobre a diversidade que são antagônicas à garantia de direitos, né? Tornando a política muito mais conservadora do que progressista.
A nova secretária da SECADI, Ivana Siqueira, é psicóloga, especialista em educação e desenvolvimento e mestre em educação. Ela já foi chefe do gabinete da Secretaria de Educação Especial, coordenadora de desenvolvimento da educação especial e gerente de projetos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Antes de assumir o novo cargo, ela atuou no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com produção de Patrícia Brandão, repórter Vanessa Bugri.
Enem 2016.
Travestis e transexuais podem solicitar o uso de nome social no exame somente até hoje. Para isso, o candidato deve enviar formulário específico pelo sistema, acompanhado de foto e documento de identificação. Desde 2014, o Enem recebe o cadastro para o uso do nome social. A medida garante que, nos dias da avaliação, as pessoas trans deverão ser tratadas pelo nome com o qual se identificam e não pelo que consta no documento de identidade. Neste ano, o Exame Nacional do Ensino Médio vai ser realizado nos dias 5 e 6 de novembro. O uso do nome social deve ser solicitado exclusivamente pelo site enem.inep.gov.br/participante. Lembrando, então, que esse prazo termina hoje.
Por dentro da UFMG.
Legado social e esportivo dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil será discutido em congresso que começa hoje na UFMG. O evento vai ser realizado em função da preparação dos atletas britânicos para a competição no Centro de Treinamento Esportivo da Universidade, na Pampulha. O objetivo é intensificar contatos acadêmicos na área de ciência do esporte. O evento vai contar com a participação de pesquisadores de universidades do Reino Unido, como Nottingham e Loughborough, e de federais brasileiras como a UFMG. O Congresso de Ciência do Esporte e Legado Olímpico começa hoje à 1 da tarde e vai até esta quinta-feira. O evento vai ser realizado no Centro de Atividades Didáticas 1, no Campus Pampulha. Informações em www.eefto.ufmg.br, repetindo o site www.eefto.ufmg.br. Agora vamos a um giro pelas pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Pesquisadores da Federal de São Carlos desenvolvem nanotermômetro que pode medir temperaturas no interior de microchips. As variações de temperatura são um elemento crítico para o funcionamento dos sistemas eletrônicos. Por isso, o monitoramento é tão importante. Estudo da Universidade Federal do Mato Grosso busca soluções para a convivência entre a atividade pecuária e a conservação de onças pintadas a partir de estudo desenvolvido na fazenda Bodoquena. A fazenda chega a perder 400 animais por ano predados por onças. Primeiro passo é identificar onde ocorrem as maiores perdas para depois traçar ações. Pesquisa da Federal de Alagoas identifica a função da proteína SGLT1 encontrada nos alvéolos pulmonares no combate à pneumonia e diabéticos. Ela ajuda a diminuir a glicose no muco. Estudo abre perspectivas para o desenvolvimento de tratamentos que reduzam o risco de infecções pulmonares. População de jaguatiricas na Amazônia é menor do que se esperava, revela estudo feito pelo Instituto Mamirauá. São 25 animais em cada 100 quilômetros quadrados. Dado é importante para desenvolver estratégias de conservação da espécie.
Ciência de Minas.
Pinturas, notícias de jornal e até mesmo potes de cerâmica fazem parte das músicas que você ouve. É o que afirma uma tese de doutorado defendida na Escola de Música da UFMG. A partir de estudos linguísticos, psicológicos e de teoria musical, o pesquisador Antônio Celso Ribeiro desenvolveu o estudo A Teia e o Labirinto, que traz a curiosa conclusão de que os objetos extramusicais, ou seja, tudo que interage com o compositor que não seja a música em si, não fazem parte de um mero processo de inspiração, mas guiam todo o processo de composição. Foi a partir da análise da obra do filósofo e teórico da linguagem russo Mikhail Bakhtin e do psiquiatra suíço Gustav Jung que o autor da tese percebeu que o trabalho do artista durante o processo de composição é de agregar os objetos que o cercam e traduzir a sensibilidade destes mesmos objetos em uma linguagem musical. Antônio Celso Ribeiro conta como esses objetos extramusicais interferem no processo de composição do artista.
E a princípio, absorção da imagem. É como se você namorasse essa imagem. E à medida que você vai absorvendo essa imagem, você vai escutando literalmente esses sons, vai notando que essa parte ela acontece no nosso inconsciente e ela depende de informações externas que ativam esse inconsciente, que aquilo vai inspirar uma composição musical. Uma das minhas maneiras que eu tive de trabalhar na tese para comprovar isso seria tentar defender que esses objetos extramusicais, o que são esses objetos? É qualquer coisa externa que possa te levar a inspirar uma música. Pode ser uma poesia, pode ser uma pintura, pode ser uma fotografia. Esse material, à medida que eu fui trabalhando, eu fui descobrindo que enquanto você não acha de fato esse material, você não consegue achar o som musical que você está buscando.
O processo de autoria.
Somos bombardeados por milhões de informações, né? Com 4 mil anos de história nas nossas costas, querida, numa superfície, vamos falar de numa análise mais superficial, você descobre que a sua autoria ela está calcada em cima das suas preferências, daquelas coisas que você escolhe. Isso pode ser uma contradição ao objeto, mas lá no seu inconsciente existe uma escolha que você não se dá conta, você não tem controle sobre ela e ela se transforma na sua obra e te dá essa identidade que você te busca.
Inconsciente coletivo?
Quando você põe a obra, digamos assim, no mundo real, a obra fica em aberto. Embora muitas das pessoas que ouviram meu trabalho, a maioria que ouviram, elas chegaram para mim e falaram, olha, realmente eu percebi isso ou alguma coisa próxima da sua intenção. Mesmo em casos assim que a música está escrita um título numa língua que elas não conhecem, e elas conseguiram sentir de alguma forma uma memória daquilo que eu estava propondo. Eu fui entender esse processo baseado no processo do inconsciente coletivo que Jung coloca. Porque não necessariamente eu precisaria colocar um título que sugestionasse a obra. que as pessoas conseguem captar isso é porque elas têm um repertório dentro da cabeça delas que coincide com aquilo que eu estou colocando.
A tese que concedeu o título de doutor Antônio Celso Ribeiro foi defendida em março deste ano no programa de pós-graduação da Escola de Música da UFMG. Antes de encerrarmos a edição, vamos de serviço.
Concursos.
Departamento de Economia da Federal de Viçosa está com uma vaga aberta para professor adjunto no Departamento de Economia. Para atuar na área de macroeconomia, necessário ter graduação em economia e doutorado em economia ou áreas afins. Inscrições até 17 de junho. Edital em www.fv.br. Na Universidade Federal de Ouro Preto, inscrições abertas para uma vaga de professor substituto na Escola de Direito vão somente até amanhã, para atuar na área de Direito Civil e estágio supervisionado. Necessário ter graduação em Direito. Edital em www.concurso.fop.br. Vamos à última dica de hoje. A PUC Minas está com uma vaga aberta para professor no programa de pós-graduação em Ciências da Religião. É necessário ter graduação e doutorado em Antropologia. As inscrições vão até esta sexta. Informações em pucminas.br/seleção docentes.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, a coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob a coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.